Fala moçada, Ricardinho Bill na área. Hoje eu tenho um tema muito especial para falar para vocês. A gente, dentro da bioquímica celular, vai trabalhar com os glicídios, chamados também de carboidratos, e vocês conhecem popularmente como açúcares. Já vou deixar avisando que esse termo açúcar que a gente usa no dia a dia não contempla necessariamente apenas a sacarose. Açúcar, na verdade, é sinônimo de carboidrato como um todo. Só que a gente acaba indo no supermercado, pede 1 quilo de açúcar. Na verdade, a gente está comprando um carboidrato específico, que é a sacarose. Deve ter muita gente com dúvida, porque a bioquímica celular que envolve esses compostos orgânicos, eles estão muito relacionados com a alimentação. A gente vai falar um pouquinho também de saúde alimentar. Então, segue com a gente. Solta a vinheta que o bicho vai começar.
Ricardinho Bill Podcast.
Oh, meu Deus, Brian. Bom, pessoal, vamos nessa então. Vamos começar falando que os carboidratos são compostos orgânicos e que eles sempre são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Com relação à função, os carboidratos podem ser energéticos e essa é a função prioritária, tá? Eles fornecem energia instantânea. Quando os carboidratos atuam como reservadores, eles não conseguem reservar por longos períodos nos animais. Os animais, eles têm uma outra estratégia para reservar energia por longos períodos. Aí já é na forma de lipídio, de gordura. Mas os carboidratos, fundamentalmente, são energéticos e também podem ser estruturais. Quando eu falo que um determinado composto ele é estrutural, é porque ele vai ter uma função de proteção mecânica, revestimento, hiperpermeabilização. Se eu parar para pensar, eu vou perceber que existe um tipo de organismo que usa muitos carboidratos. Quando eu olho para as plantas, para os vegetais, basicamente o corpo dos vegetais é a partir de carboidratos. Tanto para a reserva, quanto para a formação da sua biomassa, da sua estrutura corpórea. Então, o corpo de um vegetal é basicamente açúcar. Enquanto o corpo de um animal já tem um predomínio de proteína e de gordura. São raros os açúcares que nós encontramos em animais. Então, os alimentos que são fundamentalmente mais energéticos, oriundos de carboidratos, geralmente são de origem vegetal. Mas a gente vai comentar isso tudo direitinho. Pessoal, durante muito tempo, desde o início do século XX, a gente considerava que, naquela pirâmide alimentar clássica, que os carboidratos sempre precisam ficar na base da pirâmide. Ou seja, se eu imaginar aquela pirâmide em que a base ela é mais larga do que o ápice, a base sempre tem que ser os carboidratos, na ingestão de nutrientes ao longo do dia. E até hoje isso serve para a gente. Apesar de ter algumas pesquisas, alguns grupos de nutricionistas, que muitas vezes eles caminham numa orientação de restringir o carboidrato e aumentar o consumo de proteínas e lipídios. Não tem problema também não, mas assim, eu digo a vocês que o problema não é nem tanto a quantidade de carboidrato, mas a qualidade desses carboidratos. Óbvio que a gente não está pensando em exageros. Quando a gente ingere 50 gramas de batata inglesa, seja ela na forma de um purê, seja ela na batata inglesa frita, que é a batata frita dos fast foods, a gente sabe que muitas vezes esse é um alimento que fornece muita energia, ou seja, é um alimento muito calórico. E cada vez mais nessa população moderna, a gente tem que se preocupar com o exagero da ingestão de alimentos que são altamente calóricos, porque é uma população um pouco mais sedentária, que tem uma rotina de vida diferente da população dos nossos ancestrais, que era mais nômade e tal. De qualquer forma, se eu substituir 50 gramas de batata inglesa pelas mesmas 50 gramas de batata doce, talvez eu não tenha uma redução calórica tão significativa. Mas a gente sabe que é muito mais saudável a ingestão de carboidratos de raízes de plantas do que aqueles carboidratos de outras regiões, da semente, ou do caule, que é o caule da batata inglesa. Por quê? Porque, na verdade, gente, olhar caloria é importante, mas não é tudo. Muitas vezes um alimento pode ser calórico, mas a ingestão dele se faz necessária porque vai fornecer energia para sua atividade do dia inteiro. E ao contrário de outros carboidratos, pode ter um tipo de alimento que esteja associado com fibras de celulose, de pectina das plantas. E isso faz com que a quebra desses carboidratos acabe ocorrendo de forma mais lenta. É uma quebra mais gradual, lenta. E se eu quebrar esse carboidrato de forma mais lenta, e às vezes não é nem a quebra lenta, viu, pessoal? É a absorção das unidades desse carboidrato. Quando eu tenho muita fibra, de alguma forma eu reduzo a absorção dessa glicose. Essa glicose não vai direto para o meu sangue e vai aumentar a glicemia de uma vez. Eu vou liberar a glicose aos poucos e aquele pouquinho de glicose que está indo para o sangue, ela já vai entrando nos tecidos por difusão facilitada. Não há necessidade da liberação de insulina. Por conta disso, os carboidratos são classificados em insulínicos e não insulínicos. Os insulínicos são aqueles que são absorvidos rapidamente no organismo e elevam a glicemia, estimulando a liberação de insulina. E os não insulínicos têm essa absorção mais lenta e isso fornece até uma saciedade por mais tempo. Quando você libera insulina, sua glicemia ela cai de vez e com ela vem a fome, a necessidade de comer novamente. Aí você fica naquele ciclo da insulina que muitas vezes acaba levando ao acúmulo de reservas de gordura no corpo. Os carboidratos estruturais, eles não têm como principal finalidade a liberação de energia. Mas alguns animais classificados como herbívoros, ruminantes ou não ruminantes, eles se alimentam basicamente desses carboidratos. Eu estou falando da celulose. Quando o boi come basicamente o capim, a matéria para ele ali de liberação de energia é a celulose. Só que os animais não conseguem quebrar a celulose, digerir a celulose. Então existem micro-organismos que acabam se relacionando com esses animais em alguns órgãos do tubo digestório e acabam quebrando a celulose para o animal. Essa relação foi tão fantástica na história evolutiva, um mecanismo de coevolução, que todos esses animais herbívoros apresentam bactérias e protozoários especiais para a digestão da celulose. Então é uma relação mutualística em que os dois são beneficiados e a coexistência da relação é obrigatória. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre as funções orgânicas dos carboidratos. Os carboidratos, quimicamente, são classificados como poli-hidroxialdeído ou poli-hidroxicetona. A gente sabe das diferenças químicas das funções aldeído e cetona, aula que não é de química, é de biologia. E eu queria falar para vocês um pouquinho desse poli-hidroxi. Esse prefixo poli-hidroxi é pela grande quantidade de hidroxilas livres que as unidades de carboidratos apresentam. Uma molécula de glicose tem muita hidroxila livre. Uma molécula de galactose, de frutose, é a mesma coisa. E essas hidroxilas livres podem fazer ligações de hidrogênio com moléculas de água e esses compostos podem reter a água aonde eles estejam. Então, a osmolaridade ou pressão osmótica, que é a capacidade que um composto orgânico tem de reter água, está muito relacionado nos carboidratos com a quantidade de hidroxilas livres. Quando a gente quiser guardar carboidrato, a gente nunca vai guardar na forma de glicose solta, porque a glicose solta tem muita hidroxila. Então, aquele órgão que estiver cheio de glicose livre vai reter muita água. E se eu retenho água, eu aumento o volume do meu corpo, o peso. Isso tudo dificulta explorar o ambiente, a questão presa-predador e provavelmente esses organismos seriam selecionados negativamente. Por conta disso, a gente guarda carboidrato na forma de compostos mais complexos. Esses compostos maiores, mais complexos, eles têm menos hidroxilas livres e acabam retendo menos água e eu consigo guardar aquelas moléculas de glicose num espaço menor. Os carboidratos, ora são aldeídos, ora são cetonas. A frutose é uma poli-hidroxicetona, o carboidrato é um poli-hidroxialdeído. Os carboidratos, eles são formados por unidades repetidas. Se eu tiver uma unidade solta, um monômero biológico, eu vou chamar de monossacarídeo. Uma característica dos monossacarídeos é que eles terminam com o sufixo -ose. Glicose, galactose, frutose. Quando a gente ingere um alimento que contém carboidrato, o nosso corpo precisa quebrar o carboidrato até liberar os monossacarídeos porque a gente só absorve os monossacarídeos. Todo monossacarídeo, ele obedece uma fórmula química que o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro do número de átomos de carbono e oxigênio. Lembra da fórmula da glicose, C6H12O6. Então, ali é um monossacarídeo de 6 carbonos, é uma hexose. Se um monossacarídeo tiver 3 carbonos, é uma triose, C3H6O3. Ah, e se um monossacarídeo tiver 5 carbonos? É uma pentose, C5H10O5. Dentro dos monossacarídeos existentes, nós vamos trabalhar na biologia apenas com dois grupos, as pentoses de 5 carbonos e as hexoses de 6, porque são facilmente encontrados em seres vivos. Onde é que eu tenho pentose? A pentose, ela é encontrada nas unidades que formam os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. A pentose que faz parte do nucleotídeo do RNA é a ribose, enquanto a pentose que faz parte do nucleotídeo do DNA é a desoxirribose. Nada mais é do que uma ribose que perdeu o oxigênio da hidroxila do carbono 2. Mas deixa para a gente falar de ácidos nucleicos em outras aulas. Bom, minha galera, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês inicialmente. Os carboidratos são formados por unidades conhecidas como monossacarídeos, que sempre terminam com sufixo -ose, e a fórmula molecular tem o dobro de número de átomos de hidrogênio quando eu comparo com os átomos de carbono e oxigênio. Tranquilidade. Os monossacarídeos de 6 carbonos, as hexoses, estão diretamente relacionadas com a nossa alimentação. Glicose, galactose e frutose estão presentes nas ofertas de alimentos disponíveis para a gente. E a gente vai ver daqui a pouquinho que alimentos que têm muita glicose, frutose e galactose. Só lembrando que quando eu comparo frutose com glicose e galactose, a função orgânica é diferente. A frutose é uma polihidroxicetona, já a glicose e a galactose é um polihidroxialdeído. Então, eles são isômeros de função, tá? Isômeros funcionais. Mas quando eu comparo glicose e galactose, eles são isômeros de posição. Ambos são aldeídos. A gente está falando disso tudo porque a glicose talvez seja o principal combustível da célula. É quando a glicose entra na célula que ela vai ser metabolizada, quebrada e vai liberar energia. A energia que eu libero, eu consigo guardar na forma de uma molécula de ATP. E ATP é como se fosse o dinheiro da célula. Quanto mais ATP ela tem, mais energia ela consegue desprender para realizar alguma atividade metabólica. Então, o objetivo da ingestão de carboidratos nos alimentos é que em algum momento ele vai permitir a produção de ATP nas células. O processo que os animais e os vegetais sintetizam ATP na célula a partir da glicose é um processo bioenergético conhecido como respiração celular, que em outras aulas eu vou comentar com vocês. Já estudamos os monossacarídeos. Agora imagine um carboidrato que é formado por poucos monossacarídeos unidos. Ele é chamado de oligossacarídeo. O prefixo oligo na biologia sempre significa pouco. Então eu tenho um açúcar com poucos monossacarídeos. E a gente vai estudar um tipo de oligossacarídeo que é o menor de todos, que só tem dois monossacarídeos unidos. Na biologia, os mais importantes oligossacarídeos são os disacarídeos. Para poder unir um monossacarídeo a outro, eu preciso tirar a hidroxila de um monossacarídeo e apenas o hidrogênio da hidroxila do outro. Eu vou estar tirando um OH e um outro H. Então, eu estou tirando no total dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. H2O, eu estou tirando água. Para poder unir os monossacarídeos, eu retiro moléculas de água. Esse tipo de reação a gente chama de síntese por desidratação. Para sintetizar um carboidrato mais complexo, a gente acaba retirando molécula de água, desidratando aquele composto. E o nome dessa ligação é ligação glicosídica. Ela serve para unir os monossacarídeos, só que a gente vai usar um termo técnico. Eu vou falar que ela é responsável pela polimerização dos carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos que têm vários monossacarídeos, muitos, são chamados de polímeros. E cada monossacarídeo é um monômero. Então, quando eu junto os monômeros, eu estou formando um polímero. E eu vou juntar por meio dessa ligação, então é uma ligação de polimerização, que também vai estar presente em outros compostos orgânicos. Proteínas juntam aminoácidos polimerizando. O DNA junta nucleotídeos polimerizando. Então esse termo polimerizar é juntar as unidades formadoras do composto. Cuidado para não confundirem, aí é uma observação. A ligação de construção de moléculas maiores, que é a ligação glicosídica, uma síntese por desidratação, com a reação de hidrólise, que é uma quebra. Nós hidrolisamos carboidratos durante a digestão. Aí, nesse caso, vai ser o contrário. Em vez de construir um carboidrato maior, eu vou quebrar em carboidratos menores. E em vez de perder água, eu vou adicionar água para quebrar. Mas quem quebra não é a água não, tá? Quem quebra é uma enzima específica daquele carboidrato. Dentro dos disacarídeos mais importantes, nós temos a sacarose. A sacarose é formada pela união de uma glicose e uma frutose. A sacarose está presente basicamente nas frutas, tá? A gente utiliza muito a ingestão de sacarose quando a gente está bebendo um suco de fruta. Muitas vezes você fala assim, por favor, me vê um copo de suco de laranja sem açúcar. Na verdade, é sem a sacarose adicional, porque o caldo da laranja já é rico em sacarose. Bom, pessoal, por que que muitas vezes comenta-se que é melhor a gente comer uma fruta do que apenas beber o suco dela? Porque a fruta é um alimento mais completo. Além de ter carboidratos energéticos, tem carboidratos estruturais. E lembre que quando a gente mistura os dois, a absorção de glicose no intestino é mais lenta, então não libera insulina. Muitas vezes as fibras regulam o funcionamento do nosso intestino, aumenta o volume das fezes. Quem tem constipação é uma maravilha. Então, pessoal, sempre busque a ingestão de carboidratos energéticos associados com fibras alimentares. Eu tenho fibra em cereais integrais, eu tenho fibra na salada de folha, comendo o bagaço da laranja é uma fibra. Então, sempre tente fazer essa associação. O suco de laranja já coado, filtrado, sem fibra nenhuma, só com açúcar e água, talvez não seja a opção mais adequada nutricionalmente para você. Mas que é gostoso, viu? Eu encontro sacarose também na cana-de-açúcar, tá? E é a base, a matéria-prima básica para a fabricação de sacarose cristalizada, que vai ser comercializada em supermercado. Nós aqui do Brasil retiramos a sacarose para ser comercializada a partir da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos e em outros países pode vir da beterraba, por exemplo, que também é um alimento rico em sacarose. Maltose é um outro disacarídeo. A gente não encontra maltose livre na natureza. Maltose para a gente é sempre um pedaço de amido. Amido é um polissacarídeo grandão. Quando a gente começa a quebrar o amido, a gente libera a maltose. Então, quais são os alimentos que terão maltose? Os alimentos que tiverem amido, tá? E a gente quebra amido em maltose já logo na boca, assim. A gente tem uma enzima na boca que já faz isso. A maltose, ela oferta mais glicose com a sua digestão. A maltose tem duas moléculas de glicose unida. A gente tem que ingerir alimentos que são ricos em amido, que vão fornecer maltose, que por sua vez vão liberar glicose, com parcimônia, com equilíbrio, tá? A gente precisa deles, mas a gente não pode exagerar também. Lembre que o objetivo dos carboidratos energéticos é fornecer energia instantânea para a gente realizar uma atividade naquele momento. Então, o ideal quando a gente for ingerir esses carboidratos, lembrar que a energia é para aquele momento. Se a gente for guardar a energia desses carboidratos, muitas vezes a gente vai engordar. Por último, eu queria falar de um outro disacarídeo, que é a lactose. A lactose é um disacarídeo exclusivo dos animais. Isso é importante para os vestibulares. Alimentos de origem vegetal não têm lactose. Leite de soja, leite de arroz, leite de maçã, de amêndoa, não tem lactose. Até porque, gente, esses extratos vegetais nem são leites de verdade. Mas são soluções que são ricas em cálcio, por isso que recebe esse nome. Agora, o leite de origem animal ele tem lactose. Alguns animais produzem leite com um teor maior de lactose do que outros. E é muito comum, ao longo da nossa vida, a gente desenvolver a intolerância à lactose, que é a incapacidade de digerir a lactose. A gente tem uma enzima no intestino que quebra a lactose, é a lactase. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma oferta de alimentos distintos. E em muitas pessoas, essa produção da enzima vai reduzindo. Existe um mecanismo de regulação. E aqueles que reduzem demais a produção da enzima, acaba tendo dificuldade de digerir o disacarídeo. Ele vai para o intestino, causa uma inflamação, vai ser fermentado por bactérias intestinais, vai gerar desconforto, gases. E pelo fato da lactose também ter hidroxilas livres em grande quantidade, ele vai reter a água no intestino grosso e vai prejudicar a reabsorção de água de novo para o sangue. E aí, galera, o indivíduo vai ter um sintoma que é um incômodo muito grande, que é a diarreia osmótica, conhecido popularmente como aquela caganeira líquida, né? Ave Maria. Bom, de qualquer forma, eu acho que vocês entenderam. Sacarose é encontrado basicamente nos vegetais. A maltose é um pedaço do amido, e o amido também é encontrado nos vegetais. Já a lactose é um tipo de açúcar que é encontrado nos leites e derivados, são produtos de origem animal exclusivamente. Só lembrando, gente, que nós não absorvemos os disacarídeos, a gente precisa quebrar monossacarídeo para poder absorver. Então ninguém absorve lactose, você precisa quebrar em glicose e galactose e você absorve esses resíduos. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos carboidratos que são maiores, que tem mais monossacarídeos unidos, mais de 10. Então eu não vou usar mais o prefixo oligo, que era poucos, eu vou usar o prefixo poli, que são vários, muitos. Aí eu vou chamar então de polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles podem ser energéticos. Aí eu tenho o amido, que é um polissacarídeo de reserva de origem vegetal. As plantas, elas guardam energia na forma de amido. Nossos ancestrais descobriram isso, e o amido passou a ser a base da nossa alimentação. Quando você come arroz, feijão, aipim, o trigo, do trigo vai vir a farinha, que você vai formar o macarrão, o pão, tudo isso tem amido. Então a gente não consegue viver sem amido. O amido é a base da nossa alimentação. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque o amido refinado, ele assim, só amido, ele é quebrado facilmente, libera glicose rapidamente, é rapidamente absorvida, estimula a liberação de insulina e muitas vezes você vai ter depósitos de gordura no corpo. Um outro polissacarídeo energético é o glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva dos animais. Quando os animais querem guardar glicose por pouco tempo, eles guardam na forma de glicogênio. E nos animais o glicogênio fica no fígado e nos músculos. Existe uma diferença meio que funcional desses dois glicogênios. O glicogênio hepático, que é o do fígado, ele pode ser quebrado e ofertar glicose para atender o corpo inteiro. Então é comum eu quebrar o glicogênio do fígado e liberar a glicose no sangue para atender as necessidades dos outros tecidos, enquanto o indivíduo fica algumas horas em jejum. Agora, o glicogênio do músculo, ele vai atender exclusivamente ao tecido muscular. Então ele vai ficar só ali, e ele vai ofertar glicose só para o tecido muscular. O tecido muscular tem glicogênio porque dos tecidos do nosso corpo, talvez seja aquele uns daqueles que tem o metabolismo mais elevado. Então, o consumo calórico dele é muito alto, precisa ter sua reserva de glicose. Nós temos também os polissacarídeos estruturais. Os polissacarídeos estruturais, eles não são facilmente digeridos. Geralmente, a gente não consegue extrair energia deles. E se a gente ingerir um carboidrato estrutural como alimento, ele vai funcionar como uma fibra alimentar, que é importante também ter fibra na alimentação, até para reduzir os níveis de colesterol no sangue, tá? Tem uma rotazinha importante, que a fibra, ela se liga à bile que fica no sistema digestório e elimina muita bile. Quando você come alimentos que têm fibra, você perde muita bile nas fezes. E isso direciona o colesterol sanguíneo a ir para o sistema digestório produzir mais bile. Então acaba reduzindo os níveis de colesterol no sangue. Os estruturais nos organismos que os produzem servem como estrutura de proteção e revestimento. As plantas têm um revestimento na membrana da célula, um revestimento externo, que é a parede celular, que é composta por celulose e pectina. Ambos são polissacarídeos estruturais. E por isso que quando você come uma salada de folhas, sempre vai fazer crect-crect quando você está mastigando. É a celulose rígida sendo fragmentada mecanicamente. Mas de qualquer forma, você não vai digerir ela não, tá? Fique tranquila que celulose não engorda. Alguns animais conseguem revestir e proteger estruturas do corpo por meio de um carboidrato, um polissacarídeo, que é a quitina. A quitina está presente no exoesqueleto dos artrópodos. Exoesqueleto de crustáceo, de aracnídeo, de inseto, de miriápoda. Esse exoesqueleto funciona como uma armadura, não só protegendo e revestindo, mas também impermeabilizando, evitando perda de água. Isso é uma característica importante para os artrópodos. Só não esqueça que a presença da carapaça, por ser rígida, impede o crescimento do animal. Então, toda vez que ele for crescer, ele vai abandonar a carapaça, crescer e produzir uma nova. É um crescimento escalonado. Quitina também está presente nos fungos, na parede celular dos fungos. Então eu posso ter quitina na parede celular dos fungos, no exoesqueleto dos artrópodos, e se eu gostar de um aprofundamento maior, na coroazinha de espinhos, de acúlios, dos vermes plateumínticos, tá? Então eles têm algumas presazinhas ali, alguns espinhozinhos de quitina. Mas isso é pouco abordado em vestibulares. É só salientar a vocês que existem outros polissacarídeos que caem bem menos nas provas de vestibulares, que podem ter funções especiais, que ninguém lembra que são polissacarídeos. O ácido hialurônico, ele é um componente do fluido tecidual que eu tenho em alguns tecidos conjuntivos, tá? Ele é um carboidrato que ele tem uma osmolaridade elevada, ele retém muita água. Ele pode funcionar formando um gelzinho que tem proteção mecânica. Está presente no cordão umbilical dos bebês, está presente no globo ocular, lá no humor vítreo, para ajudar na forma do globo ocular. Está presente na articulação do joelho, lá no líquido sinovial. Então, o ácido hialurônico é um carboidrato que até está sendo utilizado hoje em dia na medicina em alternativa ao Botox, para preencher, por exemplo, um espaço de uma articulação de uma cartilagem desgastada. Então, é um carboidrato que ele tem um remodelamento que o permite ser utilizado em diferentes áreas. Tá? É um polissacarídeo especial, o ácido hialurônico. É aquele mesmo ácido hialurônico que está em volta do óvulo na fecundação. Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, ai prof, ele perfura uma membranazinha de ácido hialurônico. Por isso que a cabecinha pontiaguda do espermatozoide tem a enzima hialuronidase, que é a enzima que perfura, que digere o ácido hialurônico. Um outro carboidrato especial é a heparina. Heparina é um anticoagulante produzido por algumas células de defesa. É muito utilizado mediante um quadro inflamatório. A gente não quer formar um coágulo naquele momento ali. E muitas vezes a gente libera heparina como anticoagulante. Também é utilizado na medicina como um anticoagulante importante para alguns momentos, tá? Minha galera, vamos finalizar carboidrato só lembrando para vocês de uma doença genética que nada tem a ver com a intolerância à lactose. A gente já viu que intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, porque o indivíduo vai reduzindo a produção da enzima lactase. Isso é gradual, depende também de herança familiar, tem grupos étnicos que são mais propensos à intolerância do que outros, mas é simples intolerância à lactose, tá? Tem uma série de alimentos derivados do leite que já vem com a lactose digerida e tem outros alimentos que nem lactose tem mais. Agora, tem uma doença genética que é muito mais grave, é a galactosemia. Nessa doença, os indivíduos eles não podem ingerir nenhum tipo de alimento que tenha galactose ou que libere galactose na digestão. Então, realmente, o indivíduo ele vai zerar a ingestão de leites e derivados. Porque se ele não souber da doença e começar a ingerir alimentos que tenha galactose, essa galactose vai se acumular em alguns tecidos especiais, vai gerar uma inflamação. e essa inflamação vai destruir algumas células. O tecido que mais sofre com isso é o tecido nervoso. Então, os sintomas dependem da quantidade de galactose presente, tá? Que vai causar essa inflamação. No mais, galera, é isso mesmo. Glicídios, açúcares e carboidratos, o basicão tá aí para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Tamo junto, Instagram Ricardinho Bio. Não vamos esquecer também do cara que torna tudo isso possível, né? Então, nosso colega, meu amigo pessoal, meu aluno, Léo, que é a cabeça inteligente por trás disso tudo aí, que acaba construindo as apresentações. Sigam ele no Insta, porque ele é talentoso, viu? Para quem não sabe, o Instagram dele é o leo_LLF. Um abraço a todos, FOY, fui!
Ricardinho Bio Podcast.
Oh, meu Deus, Brian.